Continue com Escala Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira, Ângela Rorô, convidada de hoje. Ângela, malandragem foi o que a gente ouviu. Eu também sei que é uma coisa engraçada, porque ela foi oferecida para você até o último minuto, essa música.
É.
Foi mesmo?
Final de década de 80, Cazuza e Frejá fizeram essa música e o Cazuza me impingiu. Você tem que gravar, senão eu vou dar para a primeira que passar. Eu falei, cara, já estava com o repertório fechado. Inclusive, alô, alô, Dinho, prova de amor pela Eldorado, e a gente tava já com o repertório fechado, inclusive com Viciado em Regras, que eu tô aqui...
Do Alfredo
tô aqui, do Alfredo, o Dinho, Aleph de Clique. Mas enfim, eu não gravei Malandragem, realmente tinha fechado já o disco, e achei engraçado, eu telefonei pro Cazuza, pro Caju, que é como a gente chamava, né? Chama. Falei, Caju, caramba, você tá doido? Ele já tava dodói. Eu falei, Cristo Deus, que remédio tô te dando? Porque você enlouqueceu? Quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, com 6'3", 4". Você tá doido que eu vou gravar uma coisa dessa? Porque eu tava com quase 40 anos. E achava que eu estava velhíssima. Entendeu?
Que coisa.
Que besteira, né? Aí, enfim, aí o Caju pelo telefone me xingou pra caramba. Vou entregar, e falou mil cantoras que ele queria me provocar, né?
Claro.
Vou entregar pra fulano de tal. Eu falei, entrega, pô. Um dia, logo depois, assim, alguns meses depois, tô andando de carro na Serra Petropolitana, lá no Rio, e eu ouço aquele vozeirão maravilhoso de Cássia Heller cantando Malandragem. Eu falei, cara, não perdi nada. Quem ganhou foi o público. Adorei Cássia, depois Cássia não fez falta, né?
Uhum.
Não tá mais dentro do corpinho.
Essa música, inclusive, ela é um marco na carreira dela, né?
É, sem dúvida alguma. E eu sobrou pra mim. Aí eu fiz questão de homenagear.
Claro.
Não só a Cazuza, mas a Cássia Heller também, cantando com Frejá.
Muito bem. A próxima música de hoje vai ser?
Vamos levar a Capital do Amor.
Bacana.
É uma música feita pro Rio de Janeiro. Apesar de todos esses e outros problemas que nós citamos, como as grandes cidades, mas que tem tanta beleza e tem tanta coisa bonita pra gente. E foi eleita agora uma das capitais do amor mesmo. Vercillo fez a música e eu fiz a letra. Boa.
Seu, espera como eu você voltar pra ver como tudo fica lindo pelo seu olhar
que fotografa céu e mar com a sede de amar. Acertou de lugar a cidade que nos faz sonhar.
Dourar a pele na areia do Apuador,
o pôr do sol em Ipanema, onde tudo é cor.
Sambar na Lapa a noite inteira cheia de vontade,
e de manhã Copacabana, paz e liberdade.
É o meu Rio, capital do amor.
Janeiro é seu, espera como eu você voltar para ver como tudo fica lindo pelo seu olhar
que fotografa céu e mar com a sede de amar. Acerto de lugar, a cidade que nos faz sonhar.
Dourar a pele na areia do Arpoador,
pôr do sol em Ipanema, onde tudo é cor.
Sambar na Lapa a noite inteira, cheio de vontade.
Esse é o Escala Brasileira. Ângela Rorô é a convidada de hoje. Ângela, eu gostaria de saber de você, quando a gente conversou da outra vez, um assunto meio delicado, que é a questão da homofobia, né? Quando a gente conversou da outra vez, algumas pessoas que ouviram a entrevista, elas ficaram muito impressionadas porque você afirmou que só muito tardiamente você tinha percebido que você teve um ouvido, né? Ferido e um olho também.
É.
Por conta de uma agressão de polícia militar,
sim,
de polícia
civil, né? Também.
Civil. Mas na época você achava que era. Que assim, você nunca tinha atribuído a homofobia. Você...
Não, mas era descaradamente, porque a gente não usava na época, vamos supor, até há pouco tempo a gente não falava que era homofobia nada. Porque agora é que é crime. Mas mesmo assim, infelizmente, continuam espancando aleatoriamente as pessoas sem mais nem menos. Por exemplo, no caso, eu fiquei muito, muito, muito apavorada. Para mim, minha vida, minha juventude desmoronou bastante, sabe? A única coisa que ficou inteira durante muito tempo foi minha música, porque eu me fragmentei muito, porque eu fiquei apavorado. Eu fui criada por um policial federal, mané, o cara, diretor do Instituto Criminalístico.
Mas era um cosmopolita nesse ponto.
Mas você tá entendendo? Mas um cara que tinha arma não usava. Uhum. Ele nunca atirou em ninguém, ele fazia investigações, entendeu? Ele era perito, por exemplo, se um prédio caía, um incêndio acontecia, ele ia ver se era criminoso, o que houve, o que não houve. Ele era uma pessoa que, inclusive, não era muito querida. Esquadrão da Morte, essas coisas, meu pai ajudou a debelar.
Lecoque.
Esquadrão Lecoque, exatamente. Meu pai, eu me lembro que chegava a receber ameaças pelo telefone,
imagino,
entendeu?
Mas
enfim,
era muito difícil.
Então, policial para mim era um negócio para proteger, que eu pago impostos, tributos, para sustentá-los em suas fardas ou a paisana, até as suas munições são compradas com meu dinheiro honesto, que vem da arte, que vem de um trabalho esforçado, e é pouco. Quando eu fui espancada pela polícia, eu falei, Jesus, meu Deus, o que é isso? Meu pai ficou numa depressão absurda, porque dizia para minha mãe, minha filha, Conceição, eu não posso fazer nada pela Ângela, eu não estou podendo fazer nada. E ela está cada vez mais se afundando, porque cada espancamento que eu sofria, quase que me matava, você acha que eu ia sair do espancamento a seco? Eu me senti um lixo. Aí mais que eu bebia, não estou querendo desculpar nenhuma fraqueza minha,
não, sim,
nem
sim,
vício
sim,
meu
não,
em nada. Mas
questão,
gente,
é
pelo amor de Deus,
explicar,
só imagina você só ser espancada 5 vezes. É para você comer chumbo derretido, é para você tomar veneno. E vou lhe contar, eu sinto muito, mas eu digo com pavor, mas com realidade dentro da minha cabeça. Se você dá, não precisa nem dar mole. Qualquer coisa eles podem até, eu já sou uma pessoa, uma senhora na terceira idade, mas se bobear, não precisa, não é você bobear, a culpa não é da vítima. Eu acho que a vítima nunca tem culpa. A vítima é vítima. Agora, eles estão dispostos a arrebentar com a pessoa de qualquer maneira, e infelizmente as polícias todas, de todas as corporações, infelizmente a grande parte delas são corrompidas e corruptoras. Entendeu? Se alguém me provar o contrário, vai me fazer feliz.
É um assunto realmente pesado.
Não
mas
teve agora,
que...
não tô, assim, o rapaz que perdeu o próprio olho com uma bala de borracha. Como é que o cara estava só com um olho, o fotógrafo, um olho na lente, né, um olho na câmera e o outro do lado de fora. Você acha que o policial não ficou bem mirando ali para acertar? Porque eles, na maioria das vezes, me perdoem, eu estou avacalhando mesmo com a segurança pública. E com a maior coração lavado e a alma pura. Eles não acertam muito bem os tiros que eles mandam. Porque só acertam barriga de grávida, cabeça de neném, mulher desarmada. Por que que eles não vão catar bandido? Por que que eles não dão uma dura no bandido? Quero ver eles pegar um bandido mesmo. Um bandido, pessoas armadas, entendeu? Perigosas, certo? Por que eles não param com o tráfico de armas, com a prostituição infantil, com a pedofilia, com os estupros, entendeu? Com o tráfico de droga, entendeu? Especialmente as drogas pesadas que entram para acabar com a opinião da pessoa. Pegam aquela criança ainda, pré-adolescente, e drogam eles, para eles não terem opinião, eles não terem força dentro da sociedade.
Mas assim, essa questão da droga é uma coisa mais ampla, porque essa estrutura de corrupção não existiria se não tivesse o consumidor, esse chamado
mas
consumidor eventual, social,
seria,
né?
Mas o consumidor, o usuário, é a mesma coisa do que você pegar e espancar um doente mental. Ah, toma porrada porque você é maluco. Você tem que cuidar da pessoa, da ocupação, da motivação vocacional, profissional para a pessoa, no caso doente mental. E no caso drogado, mais fácil ainda, sim, o que eu arrogo a dizer, humildemente, na minha santa ignorância. Mas se a pessoa está drogada, vamos supor, uma pessoa está drogada em crack, coisa pesada pra caramba, e tem acesso livre a qualquer pessoa. Dizem que é um tipo de cocaína mais barata, né? Uma coisa assim. Por que que não pega essa pessoa e desde criança vamos dar ajuda médica, postos de saúde funcionando de verdade, com médicos competentes e honestos, que não fujam de vítimas, que não fujam de pacientes, médicos que não tranquem os hospitais e joguem os pacientes para fora, entendeu? Vamos dar educação a essas crianças? Vamos dar acesso a essas crianças a terem educação, se alfabetizarem, terem concursos para serem feitos, inclusive... O que eu falo, voltando à polícia, Polícia Geral, segurança pública não devia aceitar qualquer doido, não, entendeu? É. Qualquer pessoa pervertida, com índole assassina. Não pode fardar, dar um distintivo para matar e uma arma. Isso é loucura. Tem que fazer psicotécnico, entendeu? Ih, baixou meu pai.
A gente podia. A gente poderia ouvir ópio.
No, nothing but solitude. My eyes are aching blind, but never mind. Devil's waiting for me online. No friends, only opium. No company to stand by me. I'm going deaf to the noise of the world, listening to the song of my soul. Misery, misery, misery set me free. Misery, misery, misery let me be. Watch out, no joy. No choice but stay around. My eyes are burning blind, but never mind. Life like mine won't worth a dime. No hope, only opium. No money pay the fee. I'm going deaf to the noise of the world, listening to the song of my soul. Misery, misery, misery set me free. Misery, misery, misery let me be. Watch out. We'll be right back.
know nothing but solitude. My eyes are burning blind, but never mind. Life like mine won't hurt a dime, and I'm no hope, only opium. No money to pay the fee. I'm going deaf to the noise of the world, all listening to the song of my soul. Misery, misery, misery set me free.
Você está com Escala Brasileira.